Hoje à noite é noite de batismo, mas hoje à noite é noite também de ceia do Senhor. E antes da gente celebrar a ceia do Senhor, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Eu não sei o que você pensa sobre a crucificação, mas eu estava estudando e dando uma pesquisada, já tinha feito isso antes, mas estava relembrando também, né, só para manter aquilo muito claro na minha mente. O que é que significa crucificar? Você já parou para pensar? Porque às vezes, no evangeliquez, a gente começa a se acostumar com essa palavra. Crucificação, né? O crucificar, as cruzes ali, a cruz de Cristo. A gente começa a ouvir tanto sobre esta terminologia, que a gente começa a perder um pouquinho daquilo que realmente significou a morte de Cristo na cruz. Pegando ali o pai dos burros, dicionário Aurélio, ele diz o seguinte: crucificar é afligir muito. Você já teve aflito? A crucificação é o afligir muito. Mas não é só isso. É torturar. Talvez aqui nenhum de nós já passamos por essa experiência de tortura. Mas você junta o afligir muito à tortura. Isso é crucificar. Crucificar é mortificar. Levar à morte algo. É atormentar. Quantas vezes nós chegamos para as pessoas e as pessoas abrem o coração para a gente dizendo: pastor, estou passando por um momento de tormento na minha vida. Está tão difícil, está tão complicado. Então você pensa aí, ó, afligir muito, torturar, mortificar, atormentar. E você pensa: puxa, que loucura, mas não para por aí. Também é martirizar. Também é cruciar. Gente, tudo isso como parte desse processo da dor, do sofrimento do nosso Senhor naquela cruz. Quando chegamos para participar da ceia do Senhor, ela tem que ser muito mais do que um ato religioso. Tem que ser muito mais do que um ritual. Participar da ceia do Senhor é celebrar a obediência do Filho ao Pai. É celebrar o amor que Ele tem por cada um de nós. É celebrar a perseverança do Senhor, que foi até o fim por mim e por você. É celebrar a esperança que Cristo nos traz. É celebrar esses testemunhos que foram dados aqui, de direção, de vida, de inteireza de coração, de tantas outras coisas que foram aqui faladas. Eu paro para pensar e digo: Senhor, isso foi a tua cruz que nos levou a este momento, a este ponto. Eu queria rapidamente ver com vocês o livro de Gálatas. Livro tremendo, poderoso. Você pode abrir lá? Nós vamos ver 5 passagenzinhas bem rapidinhas ali no livro de Gálatas. Sempre focando na crucificação e no amor de Deus para conosco. Olha só, Gálatas 3, 13. Você pode abrir lá? Gálatas 3, 13. Se tiver alguém com você que não tem a Bíblia, compartilha com ela. Dentro da sua revista IBB tem não tem o esboço, mas tem um espaço para que você possa fazer anotações, caso você queira. Mas Gálatas 3, 13 diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi crucificado em meu lugar. Esse é o primeiro princípio da crucificação no livro de Gálatas. Cristo foi crucificado em meu lugar. Aquela cruz era preparada para você, ela era preparada para mim. A palavra do Senhor diz, e eu queria que você pudesse dar uma mexida na sua Bíblia, volta lá um pouquinho em Romanos, capítulo 3. Texto precioso, profunda mensagem. Romanos 3, a partir do 21. Manuseia um pouquinho, você está com seu celular, seu iPad, o tablet. Vai lá, Romanos 3, 21, a partir do 21, que diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo foi crucificado no meu lugar, foi crucificado para que através dele a justiça de Deus pudesse ser operada em minha vida, na vida de todos aqueles que creem. Por isso, queridos, temos a liberdade, por isso somos justificados, por isso aquela cédula de vida foi rasgada, de dívida foi rasgada, por isso que nós não temos mais que carregar a culpa do pecado. É por isso que aquelas pessoas podem dizer que agora elas têm esperança em Jesus. É que agora elas podem dizer, olha, eu tenho vida em Jesus. Aquele vazio se foi porque Jesus completou. A minha vida mudou totalmente. Isto é o que significa a cruz de Cristo. Foi pago um alto preço por você e por mim. Aquele sangue derramado, ele foi derramado com um único propósito, de salvar você da condenação do pecado. E a condenação era o inferno, era a separação eterna do nosso Deus. É por isso que nós não estamos aqui com uma bandeira religiosa, nós não estamos aqui com um nome denominacional, nós estamos aqui pregando Jesus Cristo, o vivo, Jesus Cristo, aquele que vem e transforma, que nos dá novas oportunidades. É por isso que celebramos a ceia do Senhor, é nessa lembrança de que um dia Ele nos alcançou. Ceia não é momento de estar cabisbaixo, ceia não é momento da gente estar aí depressivo, ceia não é momento de ter sentimento de culpa, ceia é momento de celebração, celebração do amor, da perseverança, da obediência do nosso Cristo por mim e por você. Olha só, essa mensagem de amor, ela move. Ela moveu essa semana, o pessoal aí em cima está pronto com um vídeo, a gente passou um vídeo para eles, o vídeo da Serenata da Juventude. Gente, imagina pegar um monte de jovem adolescente nos dias atuais e colocar eles para ensaiarem músicas natalinas. Já foi uma graça, só um ensaio. Você ria, eles sabiam que era Jingle Bell, mas os hinos natalinos era complicado. E a gente foi, ensaiamos na sexta-feira, ensaiamos no sábado, e aí programamos, vamos lá para o Largo da Ordem, porque lá no Largo da Ordem a gente vai pregar Jesus. Olha o que aconteceu, mostra lá.
Assim mesmo se esvaziou, e entre nós veio habitar. Sua glória então brilhou, a verdade veio nos salvar. Caminho vivo, caminho novo.
Aleluia. Olha que coral fera. E a galera soltou a voz. A primeira música foi aquele ajuste, mas depois disso, ó.
Cheio de graça e de verdade, como filho único do Pai.
Tivemos um momento não só de cantar, mas de convidar para a cantata de Natal. Levamos folhetos para pregarmos o Evangelho lá para as pessoas. Levamos Evangelhos de João para aqueles que se interessaram ainda mais de conhecer um pouco mais do Senhor. Paramos nas barraquinhas, as pessoas estavam caminhando. Imagina, hoje a feirinha estava lotada, um calor tremendo, mas a equipe firme na distribuição, firme na demonstração do amor de Jesus. Cantamos em três lugares diferentes.
Aleluia.
Legal, né? Que bênção é isso, gente. Você não sabe como é bom compartilhar. E eu estava dizendo para eles, eu disse, gente, vocês não sabem até onde isso aqui vai, porque só Deus agora na causa para mover esse negócio. Porque onde você pensa que você foi limitado, Deus pega aquilo ali, aquele teu ato de coragem, de ousadia, né, de deixar a vergonha de lado e proclamar o evangelho, ele leva para lugares que você nunca imaginou. Aquela música que você cantou pode pairar num local, num coração que estava ali deprimido, depressivo, quem sabe talvez até pensando em tirar sua própria vida. Aquele folheto pode chegar naquele momento específico, quando a pessoa precisava ouvir de Jesus. Aquele convite de Natal pode chegar para aquela pessoa que estava querendo um lugar onde ela pudesse ouvir uma canção, ouvir um momento, ouvir uma palavra que transformasse a sua vida. Queridos, quando nós nos dispomos, Deus faz maravilhas e é este amor que Ele tem por nós, que o levou à cruz, que nos move. Olha Gálatas 2, vai lá, volta lá para Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, provavelmente um texto que você conhece muito bem, mas olha o que é que ele diz, Gálatas 2, 19 e 20, compartilha com a pessoa que está aí perto de você. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A lei era necessária? Sim, ela era necessária. Ela tinha o propósito de refletir a perfeita justiça de Deus. Ela tinha o propósito de trazer o homem à identidade do seu pecado, a entender que ele era limitado, que ele era deficiente. A lei, ela era importante porque ela refreava o mal, era um código civil. Não só isso, mas ela guiava todos aqueles que se interessavam por Deus à salvação. O cristão, ele está livre da lei como sistema de salvação, mas está debaixo da lei de Cristo como uma regra de vida. Nós não temos mais direitos. Caiu a ficha? Eu já não sou mais meu. Eu sou de Jesus, aleluia. Queridos, quando celebramos a ceia do Senhor e olhamos para a cruz de Cristo, ela nos leva a entendermos isso. Estou crucificado com Cristo, já não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E é por isso que nós podemos viver essa vida em abundância, mesmo diante das lutas, porque Cristo está comigo. Quando celebramos a ceia do Senhor, precisamos olhar além de um rito religioso. Mas não para por aí, vira algumas páginas para Gálatas 5. Olha lá Gálatas 5, 24. Achou Gálatas 5, 24? Cristo foi crucificado em meu lugar, estou crucificado com Cristo, e olha o que é que diz a palavra do Senhor agora. Os que pertencem, 5, 24, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. A carne do crente foi crucificada. Nós nos unimos com Cristo em sua morte e também ressuscitamos com uma nova vida no Espírito de Cristo e devemos andar no Espírito. Olha que maravilha, a nossa vida tem que ser diferente. Então se chegamos aqui hoje e estamos em pecado, Cristo nos dá a liberdade de diante dele clamar para que sejamos hoje perdoados. É por isso que 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Hoje nós temos o perdão em Cristo. E quando celebramos a ceia do Senhor e olhamos para aquela cruz, o perdão de Deus é apresentado. Eu não sei se você celebra isso, mas gente, ceia do Senhor é celebração. Olha só, Colossenses 3, de 1 a 5. Colossenses 3, de 1 a 5. Vamos abrir lá? Abre lá. Colossenses 3, de 1 a 5. Texto precioso. Diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, mais uma vez, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, aleluia. Versículo 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Olha que texto precioso, mantenha os seus pensamentos naquilo que é do alto. A carne foi crucificada com Cristo, é o que nos ensina Gálatas 5:24. Queridos, quando olhamos para a ceia do Senhor, significa que já não mais vivo eu. Significa que o eu agora é do Senhor. Ele é que domina, que nem João Batista, lembra de João Batista? Que eu decresça e que ele cresça. Olha lá Gálatas 6:14. Você anota aí, depois você marca os 5 princípios da crucificação no livro de Gálatas, depois a gente passa num outro momento com mais calma. Mas olha o que é que diz Gálatas 14, a parte A e B, se você puder dividir esse texto aí, esse versículo em 3 partes, olha o que é que ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. Por que que, não posso falar essa palavra, esqueci. Por que que nós, porque eu aprendi sobre uma palavra, gente, muito importante, quando você aprende certas palavras, mesmo culturalmente, se ofende alguém, você tem que tirar do seu vocabulário, né? Isso é muito importante, quase que ela saía agora. Eu sabia que talvez eu machucasse algumas pessoas com essa palavra. Mas o que que acontece? Quando a gente é movido por Deus, o mundo, ele já não tem que ter mais nenhum atrativo para a gente. Por que que a gente passa tanto tempo investindo nesse mundo? Por que que nós nunca temos tempo para nada do Senhor? Ou se temos tempo, é aquele que é o finzinho, lá no finzinho da fila. Se sobrar alguma coisa, eu estou lá. Se não, a paciência. Não deu por causa do meu... Pastor, eu estou trabalhando muito. Que bom. E tudo que você está fazendo vai ficar. Que bom. Por quê? Porque, queridos, com exceção do nosso espírito e a palavra de Deus, tudo fica. Nada é eterno, a não ser a palavra do Senhor e o espírito do homem. E a pergunta é, onde é que nós estamos investindo? Por que corremos tanto com as coisas deste mundo, se tudo vai ficar? Ou será que é porque ainda não caiu a ficha de que nós somos diferentes? E de que Cristo morreu no meu lugar? E de que já não mais vivo eu estou crucificado com Cristo. Ou porque eu ainda não entendi que a carne foi crucificada com Cristo. Eu creio, gente, que quando a gente celebra a ceia do Senhor, e a gente olha para aquela cruz, não tem como deixar de pensar que quando eu vou para aquela cruz, o mundo morre para mim. Por isso que em Lucas, o Senhor mesmo falava que a cada dia eu crucifique a mim mesmo. Mateus falava que o crente ele deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Lucas ele fala que a gente deve crucificar ou tomar a cruz todo o dia. E olha o que é que diz no final do versículo 14. Ali na parte C, se pudéssemos assim dizer. Quanto a mim, eu jamais me gloria a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Se não tem alguma coisa diferente na tua vida hoje, tem alguma coisa errada. E talvez hoje à noite você chegou aqui para ouvir desses batismos, ouvir da ceia do Senhor, e tomar uma decisão. Deus tem esse plano para a tua vida hoje à noite. E o desafio para você hoje, que já conhece a Jesus, é: você tem pensado nas coisas que são do alto, como consequência de uma vida crucificada no altar? Você tem deixado as coisas do mundo do lado e tem ponderado as coisas do Senhor porque o mundo está crucificado para você e você para o mundo. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Mas Deus sabe. E mais, você sabe. E até entendermos onde estamos, não haverá nunca a necessidade de mudança. A não ser que cheguemos ao ponto de entendermos que tem algo faltando. Estamos com saldo devedor e precisamos mudar. A nossa atitude tem que refletir o nosso mestre. Talvez hoje seja o momento para começos ou recomeços. Sabe por quê? Porque Jesus nos ama. E esse amor, nada nos separa dele. que Romanos 8 nos ensina. Esse amor, ele é um amor tão profundo. Esse amor é um amor que ele vai até lugares que a gente nem imagina e ele restaura, transforma. É pelo amor de Deus que nós podemos glorificar o seu nome, viver para a sua glória. A pergunta é, será que hoje à noite não está na hora de você tomar essa decisão ao lado do Senhor? Quer seja uma decisão de conhecê-lo mais e considerá-lo como tantos aqui consideraram, Salvador de sua vida e Senhor de sua vida. Talvez para alguns que nunca tomaram a decisão, é tempo de considerá-lo Salvador. De entender que o pecado nos separa, lembra o texto de Romanos que lemos, 3? É tempo de entender que o pecado nos separa e não existe nenhuma outra forma. Não tem santo, gente, para fazer esse papel. Não tem boas obras para fazer esse papel. Não adianta ser bonzinho para fazer esse papel. Não adianta pagar as contas em dia, por mais que seja importante, para fazer esse papel. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E mais ninguém. Por isso que ele diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A pergunta é, será que não está na hora de você se tornar uma pessoa que é seguidora de Jesus? Onde você entende que essa salvação transforma a vida e te dá um novo caminho? Talvez você esteja aqui, você está dizendo, pastor, já tomei essa decisão. E muitos de vocês já tomaram, louvado seja o Senhor. Mas será que não está na hora de dizer, Jesus, está aqui a minha vida. Talvez eu não tenha pensado nas coisas que são do alto. Talvez eu não esteja ainda crucificado como eu deveria estar. Talvez eu não esteja tomando a minha cruz. Talvez eu esteja considerando demais o mundo com tudo aquilo que tem girado ao meu redor. Talvez eu ainda não tenha crucificado o mundo para mim e eu para o mundo. Eu ainda estou nessa fase e eu preciso hoje tomar uma nova posição, um renovo. Gente, que noite preparada, apontada por Deus para você tomar essa decisão. Esta é a noite, eu sei que você precisa disso. Sabe por quê? Porque eu olho para a minha vida e eu sei que eu preciso disso. A pergunta é, o que é que você vai fazer com essa informação que o Senhor compartilhou contigo hoje à noite? Você pode dizer, ah, pastor, deixa para amanhã. O deixar para amanhã é o negar aquilo que Deus tem para você hoje. Ah, pastor, não vou tomar nenhuma decisão, não. O não tomar decisão é tomar decisão. Você nega aquilo que você está ouvindo hoje. Muitos dizem, não saia daqui como você entrou. Você nunca sai. Ou você sai aceitando ou negando aquilo que você ouviu. Mas igual, nunca. Porque a cada vez que a palavra do Senhor é apresentada, não somos mais ignorantes em relação àquele assunto apresentado. E aí responderemos sim ao nosso Deus por aquilo que conhecemos na noite de hoje. E a pergunta é, você está pronto para responder a Deus por isso? Ou será que não está na hora de humilhação? De quebra de soberba, de orgulho? Será que não está na hora de se entregar e dizer, esse amor... Esse amor que é furioso, esse amor que é profundo, esse amor que me abraça, esse amor que eu quero. Porque eu sei que não vai me separar do amor que Deus tem por mim. Pelo contrário, Ele vai me manter ali. E talvez esse seja o caminho que você precisa tomar hoje à noite. Justamente hoje à noite que a gente está se preparando para participar da ceia do Senhor. Antes da gente cantar, eu gostaria que você pudesse baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Esquece um pouquinho quem está do teu lado direito e esquerdo. Esquece o calor, está muito quente. Aqui em cima está pior. Esquece um pouquinho o horário. Porque esse momento é o momento mais precioso que existe. Por favor, não se movimente. O que eu queria agora era que você se concentrasse naquilo que Deus está falando ao teu coração. A sua decisão é sua decisão, não é minha. O que nós fazemos é te dar uma oportunidade para que você possa concretizar aquilo que o Espírito Santo está falando no teu coração. E esse testemunho público de tua decisão vai te levar a acertar aquilo que precisa ser acertado. A confessar aquilo que precisa ser confessado. Jesus, tu conheces o teu povo, Senhor. Conheces as pessoas que estão aqui hoje à noite, Senhor. Conheces, Pai, cada visitante, cada membro desta igreja, cada congregado desta igreja. E Senhor, a minha oração neste momento, Pai, é para que cada vida aqui possa ter, assim como perguntamos para aqueles que foram batizados hoje, é que cada um aqui hoje à noite possa ter a certeza de que Jesus é o seu Salvador. Então, Senhor, a minha oração é por aqueles que ainda não te conhecem. Jesus, salva-os, transforma-os hoje à noite para o louvor da tua glória, para que possamos celebrar ainda mais essa noite maravilhosa. Ó Jesus, abençoa, Pai, aqueles que já te conhecem, mas esfriaram na fé, e tem áreas de suas vidas que ainda não foram crucificadas, e o Senhor diz que a crucificação, ela é mortificar tudo, é martirizar tudo, é cruciar tudo, ou é morte ou não é morte, não existe meio termo. Então, Senhor, muda o que precisa ser mudado hoje à noite, porque nós celebramos esse momento agora. Queremos, ó Deus, que a tua obediência, a tua perseverança, o teu amor por cada um de nós possa fazer agora, ó Deus, uma muvuca em nosso coração. Ó Jesus, salva, Senhor, hoje à noite. Jesus, transforma hoje à noite. Com as cabeças baixas, os olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta, meu querido. Você que está aqui hoje à noite, você nunca aceitou a Jesus como teu Salvador. Hoje à noite, você não queria tomar essa decisão? Você não gostaria de tomar essa decisão? Você que precisa tanto, de uma vez por todas, de dar esse passo de fé e dizer: Jesus, eu quero te ter na minha vida. Eu quero te considerar hoje o meu Salvador. Não uma bandeira de igreja, não uma bandeira religiosa, mas um relacionamento com Jesus Cristo. Você tem esse desejo no seu coração? Eu gostaria de orar por você, meu querido. Você poderia fazer um breve sinal dizendo: pastor, aqui ó, ora por mim. Levanta uma de suas mãos e diz assim: pastor, ora por mim, eu quero aceitar esse Jesus. Amém, minha querida, Deus te abençoe. Pode baixar. Mas alguém gostaria de tomar essa decisão? Pastor, ora por mim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador pessoal. Essa é uma decisão entre você e Deus. Mais alguém? Nós queremos que você tenha essa oportunidade hoje à noite de dizer: Jesus, eu sou teu. Mas alguém gostaria de tomar essa decisão hoje à noite? Queria fazer agora um apelo para você que já conhece Jesus. Será que não está na hora? Será que não está na hora de novos recomeços? Será que não está na hora de uma mudança? Celebrar a ceia do Senhor é isso. Talvez hoje ela tenha um significado muito mais especial para você. Hoje à noite você gostaria de consagrar a sua vida a Jesus? Se você tem esse desejo, eu vou pedir para que você levante as suas mãos também. E diga assim: pastor, amém, 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 aleluia. Pode baixar, amém, querida, lá atrás. Mas alguém gostaria de dizer: pastor, ora por mim. Eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Amém, querida. Aleluia, amém. Pode baixar. Amém, amém. Essa é uma decisão entre você e o Senhor. Você sabe, amém, meu querido. Pode baixar. Você sabe, amém. Você sabe o que está precisando ser mudado. Enquanto você ora, olhos fechados, eu queria fazer um desafio diferente. Eu queria pedir para que você que levantou a mão pudesse ficar de pé onde você está, aí no seu lugar. Se você aceitou Jesus ali atrás, aquela querida, vocês que levantaram a mão dizendo: está aqui, pastor, eu quero me consagrar. Eu queria pedir para vocês colocar de pé também. Fica de pé onde você está, amém. Esse é um momento seu com Deus. O resto do pessoal fica orando. Fica de pé onde você estiver. Eu vou pedir agora para que os nossos pastores, ministros e ministras, os nossos obreiros possam sair do seu lugar e até essas pessoas, colocar a mão na cabeça delas e orar por elas. Por favor, fique em pé. Só senta quando a gente orar por você e você entender que esse momento foi consagrado ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz enquanto estamos orando: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Você que está orando, continue. Interceda agora por sua vida. Confesse os seus pecados. E a palavra do Senhor é: não deixe de participar, mas pelo contrário é: confesse e participe para a glória do Senhor. Tem gente em pé lá atrás ainda, queridos. Aqui do meu lado direito. Continue em oração. Ore por sua vida. Aleluia, Jesus. Que seja uma noite especial para você. Que seja uma noite especial para você.